A missão apostólica já se encontra online pela internet na noite dessa terça-feira, para levá-lo, os amados irmãos e amigos, à santa e gloriosa mensagem do Evangelho. A missão apostólica Assembleia de Deus, localizada na Rua dos Imigrantes, número 376, lote 12, Nova Esperança 2. Eu saúdo a igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Eu convido todos os amados irmãos e amigos, aqueles que já estão ligados, nos assistindo, e irão participar deste culto online, para se colocar em uma posição agradável ao Senhor neste momento, para que possamos levarmos o nosso pensamento ao trono da graça em oração. Santíssimo, eterno e poderoso Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, agradecemos ao Senhor, Pai, pelo maravilhoso dia desta terça-feira que se findou, pela entrada da noite dessa terça que se inicia, e agora, Pai Celeste, neste momento, nós estamos ligados, estamos com nosso pensamento voltado aos céus, para que possamos termos a cooperação santa e bendita do Senhor, meu Deus. Para que possamos falarmos a tua palavra nesta noite com liberdade. Portanto, meu Deus, abençoa os irmãos aí em Nova Esperança, a igreja, localizada no endereço ao qual já foi citado, os nossos obreiros, presbítero Altair, evangelista, irmão Tiago, e todo o círculo de oração, meu Deus, as nossas crianças, reúne conosco neste templo. É o que nós te pedimos agora, Pai. E agradecemos ao Senhor. Abençoe a cada um. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E amém, Jesus. Eu convido a irmã Milena para louvar o Senhor nosso Deus com um hino à cristã.
Salve a igreja, com a paz do Senhor Jesus. Eu convido os irmãos para cantar juntamente comigo o hino da harpa de número 225. Na batalha contra o mal, ser valente, segue em marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Oh, não deixes tua cruz ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com o indômito valor, cheio do consolador, ser valente. Se o maligno te enfrentar, ser valente, lutarás sem recuar, ser valente. Seja aqui onde for, escutando no Senhor, mostrarás o teu valor, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do consolador, ser valente. Com turismo e com poder, se valente, fraco sem o mal temer, se valente, aos caídos em redor, manifesta-lhe o amor e serás um vencedor. Ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do consolador, ser valente. O evangelho a proclamar, ser valente. No Brasil, em terra ou mar, ser valente. Tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver, e a ti também vencer, se valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do consolador, ser valente. Agradeço a oportunidade em nome de Deus.
Amém. Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, ouvintes, amigos que se encontram perto e longe neste momento tão abençoado, porque não há um momento tão abençoado, melhor, mais saudável do que o momento que nós se assentamos na mesa com o Senhor Jesus, para se alimentar vivo que desceu do céu, que é o nosso Deus. A nossa irmã louvou o Senhor com este hino: na batalha contra o mal, ser valente. Quando nós interpretamos este hino, baseado dentro da palavra de Deus, tem muitas pessoas que se baseia a pessoa ser valente é correndo para o perigo, correndo para um poço de um abismo, mas quando nós agimos desta maneira, nós estamos automaticamente fora da direção de Deus. Toda terça-feira, na nossa igreja, nós temos o culto da palavra. E de acordo com esses momentos difíceis que nós, o mundo, está atravessando, nós estamos fazendo os cultos online, pela internet. É um privilégio que o Senhor nosso Deus nos deu para trabalhar desta forma durante desses momentos de angústia, durante desses momentos difíceis que o mundo atravessa. Quando a irmã Milena louvou o Senhor na batalha contra o mal, ser valente. Não é para nós atacar ninguém, não é para nós acharmos que nós somos superiores ou temos uma força superior de ninguém, não. Na batalha contra o mal, ser valente. Isso significa fugir de toda aparência do mal. Ser valente pelejando por Jesus significa que nós aceitamos a Ele como Salvador e as mesmas pisadas que Ele andou, viveu neste mundo, todos nós que somos cristãos devemos também de andarmos nessas pisadas, falar no momento oportuno, agir de acordo com os ensinamentos da tua palavra, daí por diante, ser valente pelejando por Jesus é andar, andar com Cristo. Bendito seja o santo nome de Jesus. E só consegue fazer isso a pessoa que é dirigido e guiado pelo Espírito Santo. Eu convido agora o senhor ou a senhora que está nos assistindo, nos ouvindo, para abrir a palavra de Deus juntamente comigo no primeiro livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, Gênesis, no capítulo 39. Versículo 12, somente um versículo, versículo 12, que diz assim, a santa palavra de Deus, e ela lhe pegou pelo seu vestido, dizendo, deita-te comigo. E ele deixou o seu vestido na mão dela e fugiu e saiu para fora. Amém? Vamos meditar uns minutinhos aqui dentro deste texto, mas ponhamos por base o versículo 12. Porque nós estamos atravessando, como já falamos, um inimigo invisível, um inimigo feroz, que já matou milhares e milhares de pessoas no mundo inteiro. E ele continua agindo na vida de muitas pessoas que já estão com este inimigo. E ele não percebe, porque o inimigo é invisível. E nesta noite nós escolhemos um texto para falar sobre a tentação e como nós devemos de agirmos no momento que ela estiver diante de nós. Quando a Bíblia fala na tentação, ela está falando em todos os sentidos. E neste texto que nós lemos, nós conhecemos, eu creio que o senhor, a senhora que nos ouve, conhece muito bem, a história de José do Egito. José Após ele ser levado sequestradamente pelo faraó e colocado à disposição do Botifar. E de acordo com o pensamento de Botifar, do rei, do príncipe, do jeito que nós queremos falarmos, entendermos, ele, confiando em José, porque José, ele tinha uma coisa muito importante, glória a Deus, que o Senhor nosso Deus, o Deus de José, ele queria e quer e pretende que todos os homens da face da terra venham possuí-lo. Que é isso, pastor Emanuel? É o Espírito Santo, o Espírito que nos guia, o Espírito que nos orienta, o Espírito que fala conosco no momento que nós devemos de fazer as nossas escolhas. Porque o homem sem o Espírito Santo, este homem, ele está desprotegido. Ele não tem como realizarmos uma escolha certa. E quando ele está desprotegido, toda a escolha que ele faz, patente os olhos dele, é certa. Mas logo após, vem as decepções, vem as amarguras, lamentação, planto e muitas das vezes até choro, as lágrimas descem. Porque quando a pessoa ele se arrepende, já é tarde. É exatamente por isto que o homem ele precisa, a palavra de Deus ela nos orienta que o homem precisa andar vigiando. Mas ele não consegue vigiar sem o Espírito Santo, se ele não tiver o Espírito da promessa, esse guia protetor. E José, meus amados e queridos amigos, tomou a confiança do Botifar, passou todas as confiança da sua herança, da sua família, e colocou, depositou na mão de José. E todavia, quando José, ele foi colocado para ser um mordomo de confiança, para ser um mordomo fiel, honesto, sincero, José, orientado e dirigido pelo Espírito Santo, sabia que não poderia de maneira nenhuma decepcionar o seu senhor, ou seja, o seu patrão, ou seu chefe, não, o seu superior. Ele sabia que ele não poderia, de maneira nenhuma, decepcionar. E de acordo com a palavra, a Bíblia diz que a mulher de José achou graças, aleluia, nos olhos, ou seja, na pessoa de José. Porque o servo de Deus, pelo motivo de ele ter o Espírito Santo, o guia, o protetor, ele pode ser a pessoa mais simples do mundo. Ele pode ser uma pessoa mais humilde, mas ele encanta os olhos de qualquer uma pessoa. Aí que está o perigo. Bendito seja o santo nome de Jesus. E num determinado dia, no momento certo, que não havia ninguém na residência, diz a palavra que ali estava José e a esposa de Potifar, ou seja, do seu patrão, do teu superior. E ela agrediu José no sentido sexual. Mas José sabia perfeitamente que não poderia decepcionar não somente o teu superior, mas ele tinha também o Espírito Santo, ele tinha um compromisso com Deus. E de acordo com esse compromisso, a palavra de Deus diz que José fugiu. E José fugindo, a manta de José, ou seja, o guarda-pó de José, a capa de José, a roupa de José, ficou nas mãos da mulher, a qual, logo após, procurou acusá-los. Mas não tem problema. Quando nós, o homem, ele é acusado injustamente, quando o ser humano ele é acusado injustamente, alguém fala mal dele injustamente, o Senhor está na frente dele. A Bíblia diz que bem-aventurados são quando nós somos injuriados. Alguém falar mal contra nós, porque deles é o reino de Deus. Enquanto José era caluniado por ter fugido do perigo, com toda certeza Deus estava com as suas mãos estendidas sobre José. O Salmo de número 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Mas pastor Emanuel, para onde que José correu? José correu para debaixo das asas do esconderijo do Altíssimo. Eu quero vos dizer para o senhor e a senhora que ninguém consegue ter vitória, irmãos, em Nova Esperança. Ninguém consegue ser vitorioso a não ser se não fugir, ou seja, fugindo da aparência do mal. A vitória nós só alcançamos fugindo da aparência do mal. E quando a palavra de Deus fala fugir, está falando da prostituição, do adultério, da fornicação, da mentira, das palavras torpes, da idolatria. Tudo isto desagrada a Deus. Nós temos que fugir das doenças, nós temos que fugir das enfermidades. O Senhor nosso Deus, ele colocou os médicos no mundo inteiro, a medicina, para o bem-estar da própria sociedade, ou seja, para o nosso bem-estar. E quando nós vamos no médico, que cismamos, vem aquela cisma que nós estamos com um problema no coração, vem aquela cisma que nós estamos, pessoa está cancerosa e com qualquer tipo de doença, ele procura o quê? Ele procura o médico. E o médico, sendo uma autoridade de Deus, ele vai passar o diagnóstico O que a pessoa deve comer, o que a pessoa não deve comer, o que a pessoa deve beber, o que a pessoa não deve beber. Ele vai passar o diagnóstico certo para que aquela pessoa ele fique livre daquele mal. Então, a palavra, o tema nesta noite é fugir da tentação. Quando a Bíblia fala fugir da tentação, todos nós já estamos cientes que nós somos aconselhados. A Bíblia toda, ela traz o conselho para nós fugir. E quando nós fugimos, apoiamos o conselho da Bíblia e fugimos, glória a Deus, nós estamos reconhecendo, isto é, quando nós obedecemos, nós estamos reconhecendo que nós somos frágil. Nós reconhecemos a nossa fraqueza. Nós reconhecemos que nós somos pó. Nós reconhecemos que nós podemos perder a nossa vida daqui para ali. E é o que Deus não quer. Porque a vontade de Deus é que o homem vivesse eternamente, nunca morresse. Mas por causa da desobediência, exatamente a desobediência, por causa do pecado, todos nós fomos atingidos pelo pecado do nossos, né, dos nossos antigo pai, Adão e Eva. Então, quando nós fugimos, nós estamos reconhecendo o quê? Estamos reconhecendo que somos frágil. Bendito seja o santo nome de Jesus. E quando nós sentimos que nós somos frágil, que nós fugimos da aparência do mal, isto não é vergonhoso. Não, isso não é vergonhoso. A Bíblia nos ensina, meus amados irmãos, amigos e ouvintes, que o homem, ele só consegue a vitória, ele só consegue ter progresso na vida através da sua humilhação, da sua humildade. Infelizmente, nesses dias que nós estamos atravessando, tem muita gente batendo no peito, dizendo, eu creio em Deus, eu confio em Deus, eu não preciso usar a proteção, a máscara, a proteção para o meu nariz, para a minha boca. Eu não preciso manter distância de ninguém, porque eu confio em Deus. Mas vai me perdoar, meu querido amigo, irmão, com todo respeito, você não confia. Isso é ilusão sua. Isso aí é a sua mente que está dizendo que você confia. Porque quem confia, ele obedece. Louvado seja o santo nome de Jesus. E eu quero vos dizer que a palavra, ela é um ensinamento e ela fala claramente para todas aquelas pessoas que pretende receber a salvação do Senhor. Nós observamos lá no Evangelho, Evangelho que escreveu Lucas, quando a palavra de Deus, ela aponta para nós aqueles 12 homens que estavam cobertos de lepra da cabeça à ponta do pé à ponta da cabeça. Olha aí a obediência. Olha aí o temor de Deus. Olha aí a confiança em Deus. E aqueles homens, sabendo que não poderia se aproximar de ninguém, Só que tem um porém. De Cristo eles poderiam se aproximar. Porque Cristo é a vida, Cristo é o médico dos médicos, Senhor dos senhores. Nada iria acontecer com o nosso Deus. Mas como eles, orientado pelas autoridades daqueles tempos, que eles não poderiam aproximar de ninguém devido à sua doença contagiosa, eles respeitaram Cristo. E a Bíblia diz que parando eles de longe, eles pararam de longe. Eles não se aproximaram. Aleluia, isso é o quê? Isto é respeito. Isto é o quê? Isto é obediência. Isto é o quê? Confiar nas autoridades que havia examinado eles. E eles estavam com orientação que eles não poderiam se aproximar de ninguém. E de longe eles gritaram para Jesus ou curar. De longe. E assim aconteceu. Porque o Senhor que nós servimos, ele não mede e nem tampouco ele nega os seus favores. Hoje, diante de uma enfermidade, de uma lepra invisível, que a medicina está, as autoridades medicinais estão nos orientando, que nós não devemos de se aproximar de ninguém. Permanecer a uma distância, porque este mal, ele contamina as pessoas da sua família. Esse mal, ele contamina os nossos colegas, os nossos amigos. Este mal, ele contamina qualquer pessoa que estiver diante de nós. E as autoridades estão mandando manter distância e usar máscara. Mas, infelizmente, tem muita gente duvidando, desobedecendo. Quando eu falo muita gente, eu estou falando de crentes. Crentes. Pessoas que se dizem salvas. Hoje eu estava vendo uma reportagem do sertão de Fortaleza, lá em Fortaleza. Pessoas lá no interior que, com todo cuidado, com todo vacilando cuidado, saíram da cidade de Fortaleza, foram para um sertão, um local bem afastado de Fortaleza, interior. E ali estava dando reportagem que havia perdido, o senhor havia perdido uma filha com esta lepra invisível. E ali, naquele sertão, pessoas sem estudos, pessoas sem sabedoria alguma, mas estava tudo respeitando. A repórter passou para entrevistar as pessoas, as casas todas fechadas, e a repórter tinha de bater nas portas para que as pessoas abrissem a janela e atendesse a reportagem. Aí elas diziam, não, nós estamos trancadas, obedecendo às autoridades da saúde, porque este mal está matando muita gente. Pessoas sem estudo, pessoas humildes, mas estão obedecendo. Enquanto aqui na cidade, pessoas que andam com Bíblia, às vezes uma Bíblia do tamanho de uma tábua de uma televisão, mas isso não adianta nada. Porque o que o Senhor requer é obediência. Bendito seja o nome de Jesus. E se o Senhor está exigindo de nós, para nós fugirmos de toda a aparência do mal, fugir, lutar nesta batalha contra o mal, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido obreiro, nós estamos na linha de frente. O testemunho, ele tem que partir de nós. Porque não adianta eu ser um pastor, eu pregar a palavra de Deus, falar bonito e não dar testemunho. Ou vocês pensam que quem está de fora não está vendo isso, está prestando atenção nisso? Eu estive vendo uma reportagem hoje que as eleições de novembro suspensa. O governo suspendeu as aulas. Quantas pessoas morrendo nos hospitais? Os coveiros já estão com medo, já estão temerosos de enterrar os defuntos devido à doença, à enfermidade que está a 100 por hora. Cada dia que se passa, o número vai aumentando de pessoas com essa lepra invisível. Os médicos estão pedindo, pelo amor de Deus, para as pessoas ficarem em casa, porque para dar um alívio a eles. Porque o negócio não é brincadeira. Mas, infelizmente, mas assim, lê primeiro o verso 12 devagarzinho para mim ir fazendo aqui a explicação de acordo com a direção do Espírito Santo, porque Deus está presente para nos dirigir.
Eu, a sabedoria, habito com prudência e acho a ciência todos os conselhos.
Ponto. Eu, olha bem o que que Salomão está dizendo. Salomão era um porta-voz de Deus, como o pastor Emanuel é um porta-voz. Então, Salomão aqui, ele está dizendo eu, porque o Espírito de Deus estava na vida dele, como está na minha e na de todos aqueles que são fiéis ao Senhor. Então Salomão está dizendo, eu, a sabedoria, habito com prudência. Agora você para e pense, meu querido, amado irmão, obreiro, irmã, que me assiste agora. A Bíblia, ela nos ensina que nós devemos de ser simples como a pomba. Simples como a pomba, e devemos de ser prudentes como a serpente. Em relação à pomba e à serpente, todos nós entendemos que a pomba, ela é uma ave, um pássaro, simples, sem maldade alguma. Mas a serpente, a cobra, há maldade nela. Quando ela vê alguém não viu ela, mas ela já viu alguém. E ela se prepara para dar o bote, se caso ela for atingida de qualquer forma. Então, quer dizer, a serpente, ela fica vigiando, como o cambaleão também vê tudo. Então, em relação a esse primeiro versículo, versículo 12, eu, a sabedoria, habito com prudência, né? Habito com prudência. O Senhor nosso Deus, preste bem atenção, você que é crente, que é cristão, né? Preste bem atenção. Deus, ele só te livra. Você só recebe o livramento de Deus. Eu, pastor Emanuel, só recebo o livramento de Deus se eu agir com prudência. Se Deus é a sabedoria e eu digo que ele está na minha vida, eu tenho que agir com prudência nos momentos da tentação, nos momentos difíceis da minha vida. E este momento, queridos e amados amigos, ouvintes, nós estamos vivendo. Este momento nós estamos vivendo. Faltando a prudência na sua vida, meu querido amigo, minha querida amiga, meu irmão, obreiro, que me ouve neste momento, quando falta prudência na tua vida, na minha vida, eu estou deixando de amar a Deus, ou eu estou negando meu amor a Deus, eu estou negando o meu amor à minha família, eu estou negando meu amor aos membros da igreja, eu estou negando o meu amor para com o meu próximo. Porque a medicina, que é autoridade constituída por Deus, ela está dizendo que o momento não é esse, o momento é de prudência. O momento é de se afastar um dos outros. O momento é ficar em casa. O momento é se proteger. É o remédio que a medicina tem no presente momento. E você que se diz que é um cristão, você que se diz um obreiro, você está com os olhos fechados para isto, você não está agindo com prudência. E quando falta prudência da nossa vida, o nosso Deus que está nos aconselhando aqui, ele não se responsabiliza pelo estrago que pode atingir a nossa vida. Aí ele diz aqui ainda, no versículo 12, eu acho a ciência dos conselhos. Eu acho a ciência dos conselhos. A ciência, no presente momento, é a medicina, é os médicos. Nesse momento difícil que nós estamos vivendo, a ciência é a medicina. Quem sou eu, pastor Emanuel, para debater contra a ciência? Quem deu essa autoridade? Os médicos, que é a ciência no momento. Quem deu essa sabedoria aos médicos para salvar vidas, para fazer operações na vida do homem e da mulher, né? Para transformar o corpo mortal da pessoa? Quem foi que deu a sabedoria? O cientista, o Senhor nosso Deus. Então, como que eu posso ver Deus agindo na minha vida? Como que você pode enxergar Deus agindo na tua vida, meu querido irmão? Você obedecendo à ciência. Louvado seja o santo nome de Jesus. Ouvindo o conselho das ciências. É desse jeito. É que nós possamos receber a vitória e brevemente ficar livre deste mal. Provérbio, capítulo 8, versículo 12. Para você meditar com mais tempo em casa. Provérbio, capítulo 8, versículo 13. Pode ler, irmão. Michele, faz favor.
O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância, e o mau caminho, e a boca perversa aborreço.
Amém. Olha bem, Provérbio 8, capítulo 13. Diz o que a irmã Michele leu: o temor do Senhor. O temor do Senhor. Glória a Deus. Se você, meu irmão, você, minha irmã, meu jovem, minha jovem, meu querido obreiro, tem temor ao Senhor, você deve aborrecer o mal. Como que nós aborrecemos o mal? Como que nós devemos de aborrecer o mal? É fugindo dele. Quando você tem problema com alguém, o que você procura fazer? Você procura fugir. Tem pessoas que não fogem, ele quer encarar o mal. Eu conheço um provérbio, desde criança, que diz o seguinte: dois não briga quando não quer. Se eu souber que eu vou passar num caminho, e naquele caminho tem uma cobra surucucu para me ferir, eu não vou passar por ali, eu vou dar a volta. Eu vou dar a volta. Porque o temor do Senhor é aborrecer o mal. Eu não posso, de maneira nenhuma, querer enfrentar o mal. Não, eu não quero enfrentar o mal. E Deus não manda ninguém enfrentar o mal. Ele manda fugir. Glórias teme-se, clamas teme-se. Ele manda fugir da aparência do mal. Então, o temor do Senhor é o quê? É aborrecer o mal. E ele ainda diz: a soberba e a arrogância é o meu caminho. É o meu caminho. A soberba e a arrogância é o mau caminho. Me perdoe, é o mau caminho. Então, tudo isso aqui que Salomão escreveu é para nós fugir da aparência do mal. Ou, porventura, o senhor e a senhora que está nos assistindo, nos ouvindo, não percebeu ainda que este mal está atingindo o mundo inteiro. Eu fico pensando como é que tem pessoas que se diz obreiros, numa época dessa que a ciência está nos recomendando para se isolar. As pessoas vão e abrem, escancaram as portas das igrejas e lotam os templos. E começa um a abraçar o outro, apertar a mão do outro. Quando você, meu irmão, canta um hino perto do teu irmão que está do lado do teu companheiro, você está jogando saliva em cima dele, às vezes até sem máscara, sem proteção nenhuma. Você está contaminando o teu irmão. Cadê o teu amor pelo teu irmão? Cadê o teu amor pelo teu próximo? Cadê a tua obediência à ciência? A ciência representativa na face da terra é a justiça. Mas foi a justiça divina que iluminou, que nomeou a ciência aqui na terra. Pare e pense, meus queridos amados, se não fosse a ciência, o que que seria de nós num momento tão difícil como esse? Bendito seja o santo nome de Jesus. Então, tudo isto aborrece o Senhor quando nós não entramos pelo caminho. Glória a Deus. Aí está o versículo 13 do capítulo 12 de Provérbio. Vamos ver o 14 agora. Verso 14, irmã Michele.
Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza.
Meu é o conselho, a irmã Michele leu lá, né? E a verdadeira sabedoria. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Preste atenção, meu querido irmão, minha querida irmã, você que me ouve. Você é mais sábio do que o nosso Deus? Você é mais sábio do que as Escrituras Sagradas? Porque eu estou lendo aqui a Bíblia. Se você tem a Bíblia aí, você medite, né? O Senhor está dizendo, usando o sábio Salomão, que o conselho pertence a ele. A sabedoria pertence a ele. Eu já vi pessoas, uma repórter, entrevistando uma pessoa lá em São Paulo, em um dos terminais tradicional de São Paulo, e a repórter estava fazendo o fragante de pessoas que estavam sem máscara. E ela chegou para uma determinada senhora, mandou ela colocar a máscara. E a senhora disse, não, vou colocar máscara não, porque eu confio em Deus. Mas ela, realmente, ela não era cristã. Até aí, tudo bem, eu concordo, a pessoa é ignorante, a pessoa fala com ignorância que não conhece. Mas o senhor e a senhora que se diz que é servo, como é que fica? Você é mais sábio do que o Senhor nosso Deus? E ele diz, eu sou, eu quem? O Senhor. Ele é. Nós não somos nada. Lembra-se que nós somos pó. Lembra-se que nós somos cinza e não entendemos nada. Bendito seja o santo nome de Jesus. E meu é o entendimento e minha é a fortaleza. Só o Senhor para nos explicar e nos dar entendimento. E no momento de uma pandemia tão difícil como essa que estamos passando, né? Ele nos fortalecer com a sua graça, com o seu poder, com a sua glória. Eu fico pensando como é que tem pessoas que vê milhares e milhares de pessoas morrendo no mundo inteiro, indo embora antes da hora. Pessoas cheias de vida na frente, mas foram contaminadas por falta de responsabilidade de algum, de alguém. Mas Deus, ele nos fortalece num momento difícil como esse. Nós vamos ainda pedir a irmã Michele para ler o 15.
Por mim reinam os reis e os príncipes ordenam justiça.
O Senhor nosso Deus, preste atenção, queridos ouvintes. O Senhor nosso Deus, ele está dizendo o seguinte, por mim reinam os reis. Que coisa linda. Meu Deus, que seria de nós se não fosse a ciência de Deus aqui na Terra? Tem pessoas que falam que confiam em Deus, que creem em Jesus. Mas como é que nós podemos crer e confiar em Jesus se nós não vemos ele? Hein? Como? Mas quando nós lemos a palavra de Deus, nós entendemos que nós vemos Deus, confiamos em Deus, nós temos uma fé aumentada em Deus, quando nós obedecemos. A justiça divina que foi colocada, a justiça, melhor dizendo, terrena, que foi colocada aqui na terra por Deus. Então ele está dizendo, ó, por mim quem? O Senhor está dizendo, por mim, pelo Senhor nosso Deus. Reinos, reis, prefeitos, presidentes, governadores, príncipes, né? Juízes, advogados, autoridades de um modo em geral, eles representam Deus aqui na terra. Independente se for justo ou injusto, não importa. Mas eles representam Deus, enquanto nós estivermos aqui na terra. Né? Por mim, reinam os reis e os príncipes ordenam justiça. Deus, ele está no céu. O Espírito Santo é um espírito. Ele habita e vive na nossa vida. Né? Mas, quem é que aplica a justiça? Quem ordena a justiça aqui na terra? É o versículo 15 que nós estamos em pauta. É os reis da terra, as autoridades terrenas. Então, se nós não obedecer, meus amados, você que conhece a Bíblia bem, de Gênesis e Apocalipse, se nós não obedecer a palavra de Deus, nós estamos perdidos. Né? Nós estamos perdidos. Uma certa época, Pedro disse em uma determinada reunião para Jesus, quando muitos apóstolos ouviam os ensinamentos de Jesus, e muitos deles, como hoje, acharam um absurdo. Mas Pedro não era mais aquele Pedro covarde que havia traído Jesus, não. Ele disse, Senhor, aí o Senhor disse, melhor dizendo, que é isso também, Pedro? E Pedro disse, respondeu isso, para onde iremos nós, Senhor? Porque somente tu, o Senhor, tem palavras de vida eterna. Então, o próprio Deus aqui está dizendo que a justiça terrena ordena a justiça para o mundo atual que vivemos. Bendito seja o santo nome de Jesus. Irmã Michele, 16 agora, para sair de provérbio.
Por mim governam os príncipes e os nobres, sim, todos os juízes da terra.
Aqui ele reforça no versículo 16. Por mim governam os príncipes e os nobres, sim, todos os juízes. Da onde, Michele?
Da terra.
Da terra. Eu vejo muita gente dizendo assim, é melhor confiar em Deus do que confiar no homem. Isso nós temos que analisar a Bíblia, dependendo da situação. É melhor confiar em Deus do que confiar no homem, dependendo da situação. Na situação momentânea que nós vivemos, nós temos que confiar sim nos homens, que são a justiça terrena que ele deixou para nos livrar de todo mal. Glórias teme-se clamas, bendito seja o santo nome do Senhor. Nós vamos agora, irmã Michele, para Timóteo, 1 Timóteo, verso 6, capítulo 6, de 10 a 11. Lê o 10, para, e depois nós lemos o 11. Vamos lá, Michele. 1 Timóteo 6, 10 e 11. Tá, então vou aqui. Diz assim a palavra de Deus. Não achou? Não? Tá, eu tenho aqui. Porque o amor, preste bem atenção, queridos ouvintes. 1 Timóteo 6, 10 diz o seguinte. Porque o amor ao dinheiro de toda espécie de males e toda espécie de males, né? E toda espécie de males. Então diz a Paulo dizendo a Timóteo, que todo o amor ao dinheiro, que o amor ao dinheiro e toda espécie de malhas desagrada a Deus. Ou seja, temos que fugir, temos que apartar disso, porque isso é um mal. Eu falava aqui de igrejas que não estão respeitando a ciência. Pastores que não estão respeitando a ciência, né? As autoridades que Deus colocou no mundo para nos proteger. Muitos estão com os seus templos abertos por causa do dinheiro, por causa dos dízimos, principalmente igreja, né? Dependendo do número de membro, dízimo, por causa das ofertas. Né? Pastor Emanuel, mas sem o dinheiro ninguém faz nada no mundo. É claro que não. É, eu sei que é Deus no céu e o dinheiro na terra. Agora, diante de uma situação dessa, e dependendo de outra situação, a Bíblia manda nós fugir desses males. Porque é uma raiz amarga, é uma raiz maligna, e esta raiz, ela pode nos levar para o inferno. É. Então, tem pessoas que têm coragem de matar por causa do dinheiro, muitos estão procurando abrir comércios, igrejas, por causa do dinheiro, preocupado com a economia, preocupado com o dia de amanhã, o que vai comer, o que vai beber. Mas quando nós obedecemos às autoridades terrenas, que são autoridades consagradas por Deus, enviadas por Deus para o bem-estar de cada um de nós, a Bíblia diz o seguinte, que assim como ele sustenta os pássaros, né? Os animais, ele sustenta, que não tem raciocínio de trabalho, mas com paciência. Alguém fala, pastor Emanuel fechou a igreja. Eu fechei a igreja porque eu tenho fé em Deus. Fechei a igreja, não, fechei as quatro paredes, até no momento que Deus falar, meu servo, pode abrir. Então isso aqui é fé. Fé em quem? Deus. Paciência. Eu vou esperar com paciência. Né? Caridade. Eu tô prestando a minha caridade. O rebanho de Deus, a lavoura de Deus, que o Senhor colocou para me zelar. Nesta lavoura que Deus colocou para me zelar, fisicamente, eu tenho pessoas ali que têm problemas de saúde. Então, se Deus botou para me zelar, para me cuidar, eu não posso matar. Eu tenho que zelar. Então, aqui eu estou enquadrado aqui na fé, paciência e caridade. Apanha isso para o Senhor, meu irmão, minha irmã, meu Senhor. O Senhor que nos assiste, apanha isso. né? E segue a justiça, né? E a mansidão. E segue a justiça e a mansidão. É o verso 11. E para finalizar, nós vamos agora finalizar aqui no louvado seja o santo nome de Jesus. 2 Timóteo, irmão Michele, vê se acha aí. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 22. Nós vamos finalizar agora. 2 Timóteo 2, 22.
Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com que, com um coração puro, invocam o Senhor.
Muito bem. Prossegue aqui o conselho do apóstolo Paulo a Timóteo, ensinando a Timóteo, orientando, instruindo a Timóteo. Quando eu vejo alguém na frente de um trabalho fazendo o que nós estamos vendo que está sendo feito hoje, abrindo igreja, dando culto, segurando na mão de um e de outro, o que que eu vejo nessas pessoas? São pessoas sem preparo algum. Porque quando Paulo, o missionário de todas as épocas, atravessou fronteiras, levando a palavra, fazendo presbíteros, discípulos, aonde ele passava, ele instruía primeiro. Jamais Deus coloca alguém na linha de frente sem instrução. E o que a gente vê hoje em dia é muita gente em frente de trabalho sem instrução. É por isso que faz essas bobagens, esses besteiros que nós estamos vendo. Não tem instrução. Não tem ensinamento. Não tem conhecimento das coisas de Deus. Então, Paulo aqui, ele orientava Timóteo, né? Foge, Timóteo, aleluia, foge também dos desejos da mocidade. Tudo que pode nos prejudicar, sujar o nosso caráter, sujar a nossa imagem, nós temos que fugir. Lutar contra o mal, louvado seja Deus, vencer o mal fazendo bem, né? Dos desejos da mocidade. Porque a mocidade age de uma maneira, vamos dizer assim, simples, inocente. E a mocidade, o desejo da mocidade é de possuir e fazer tudo aquilo que vem na mente. É momentâneo o pensamento de jovens. E por isso nós não devemos, principalmente nós que somos obreiros de Deus, homens que Deus colocou na frente para discipular, para ensinar, nós não podemos ficar com muito blá 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 com jovens, seja masculinos ou feminina, feminina ainda pior ainda, não podemos, porque nós podemos, o inimigo pode armar um plano, uma cilada, e nos jogar em uma fossa profunda, e não termos como sairmos. E por isso Paulo, ele orienta Timóteo para fugir do desejo da mocidade. E ele diz, e segue a justiça. Segue a justiça. Como que nós devemos de fazer para seguir a justiça? Não tem como nós seguir a justiça sem ler a Bíblia, sem ter conhecimento da palavra e sem examinar. Porque todo testemunho de Cristo está aqui dentro da palavra de Deus. E nós, como nova criatura, a Bíblia fala através de Paulo que as coisas velhas já passaram e tudo se transformou novo. E por essa razão, nós temos que praticar a justiça. Aí ele diz a fé ela tem que estar enquadrada em todos os sentidos na nossa vida, que eu já falei lá em cima. A caridade, já falamos lá em cima também, e a paz, né? Quando nós seguimos as Escrituras Sagradas, procuramos andarmos em novidade de vida, nós passamos a ter paz. Jesus, com todo o sofrimento que ele teve durante o seu ministério terreno aqui na Terra, o apóstolo Paulo, os demais apóstolos, patriarcas, mas eles tiveram paz, porque a paz está em Cristo. Nós podemos se enfiar em qualquer tipo de tentação, de provação sobre nós, mas se o nosso coração está em paz, acabou. Nós vencemos todas as circunstâncias. Não tem barreira, não tem demônio, não tem enfermidade, não tem problema algum que possa nos vencer. Porque Cristo, ele já venceu por nós todos os requisitos que a palavra de Deus nos ensina, né? Com os que, com um coração puro, invocam ao Senhor. Coração puro, puro. Coração sujo, com mentira, com adultério, com prostituição, um coração falso, é um coração enganoso. Esse coração aí precisa realmente receber um renovamento para que o Senhor possa abençoar. Finalizando, rejeitando as questões loucas, rejeitando as questões loucas. Questões, né? Loucas. Essas questões loucas aqui, nós temos que ter muito cuidado. Diante desta pandemia que nós estamos atravessando, tem muita gente falando muita bobagem, contradizendo, um contradizendo o outro, palavras controversas. E nós, para vencer essas questões loucas aqui, só examinando as Escrituras. Só com a Bíblia. Porque aí nós não vamos errar mesmo. Não vamos errar. E sem instrução, sabendo que produz contenda. Quando vem alguém falar algo com o senhor, com a senhora, que o senhor, às vezes, a senhora não sabe responder, pega o senhor de surpresa, o senhor fica calado. Porque se o senhor for falar, o senhor vai trazer contenda, vai virar contenda. Tem muitas pessoas nas igrejas que, quando ouve uma palavra como eu estou trazendo neste momento, ignoram. E muitas das vezes contradiz contra a palavra de Deus. Não é contra mim, não, contra a palavra de Deus. Então eu tenho que calar, ficar calado. Porque as coisas de Deus não é para contender. E se nós somos de Deus, nós não podemos contender, não, com ninguém. Jesus, quando ele estava na cruz do Calvário, já próximo a dar o último suspiro, alguém chegou para ele e disse: Tu és o Filho de Deus? Desça daí, salva-te a nós. Jesus ficou caladinho. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, ele não é Deus de contenda. E se nós somos filhos de Deus, se nós somos obreiros de Deus, homens, mulheres, que servimos ao Senhor, que o Senhor confiou em nós, para este santo ministério, essa santa e bendita, e praticar boa obra, nós não somos homens de contendas, de maneira nenhuma. Nós somos homens e mulheres que pregamos o que está dentro da Bíblia, que aconselhamos, que ensinamos, que orientamos o que está dentro da Bíblia, o caminho da salvação. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Portanto, o Senhor e a Senhora guarde esta palavra. Vamos vigiar. Vamos cuidar dos nossos parentes, dos nossos irmãos, do nosso próximo, que está mais próximo. E vocês, irmãos, em Nova Esperança, essas igrejas que estão abertas por aí afora, aí, quando chamar vocês, ah, vão fazer uma visita, não vai não. Porque se vocês for, vocês estão contradizendo a Bíblia. Contradizendo a Bíblia. Certo? Então vocês não vão. Fale para eles, olha, nós estamos obedecendo o sumo pastor, que é Cristo, que está dentro da tua palavra. E obedecendo o pastor Emmanuel, que é o nosso pastor. Certo? E não vá. Vamos esperar com paciência. Não vamos se afobar. Porque o templo está fechado. Mas a igreja, lembra-se, irmãos, é o senhor, é a senhora, é o pastor Emmanuel, somos nós. A igreja, ela não está isolada. Vamos permanecer na obediência, porque brevemente esse mal irá passar através da tua, da minha obediência. Em nome do Senhor Jesus. A irmã Michelle vai fazer essa oração e logo após eu vou despedir com a bênção apostólica, em nome de Jesus.
Pessoal da igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento, Senhor, estamos aqui, ó Pai, realizando,
Deus,
meu Deus,
poder
mais um
e
trabalho,
grande
ó Pai, ao qual o Senhor tem nos concedido.
Em nome do Teu Filho amado,
abençoar,
Jesus.
O Senhor venha abençoar, ó Pai, a nossa vida.
Somos
abençoar
gratos
aqueles
Senhor,
que estão ouvindo, ó Pai,
por
que estão ao alcance
momentos
desse
que aqui
aparelho.
Passamos na
que o
Tua
Senhor
presença.
Possa, ó Pai, trazer essa
abençoar,
palavra, ó Pai.
Senhor, os
aleluia,
servos,
cada um,
servas,
ó Pai, que necessita ouvir,
abençoar,
Senhor, essa palavra.
Abençoar a igreja em Nova Esperança.
Que eles possam guardar, Senhor, no coração. E que eles possam praticar, Senhor. Porque é essa oportunidade que o
Senhor
tem nos dado, Pai, para trazer, Senhor, aleluia, essa palavra a quem está, Pai,
louvado seja o santo nome de Jesus.
O Senhor venha abençoar cada
e venha nos livrá-lo, Senhor,
pessoa que está ouvindo,
de toda
Senhor,
aparência do
o Senhor
mal.
Venha abençoar a todos,
seja
Pai,
com a
que
tua igreja, seja conosco, meu Deus,
de dificuldade, ao
para louvor e glória,
ó Pai, está
o teu eterno,
ó Pai,
bendito
Brasil,
e poderoso
Senhor,
nome.
Que o Senhor venha nos
cobre-nos
guardar,
com
Senhor,
o teu sangue,
que o Senhor possa continuar
e seja
nos
conosco, meu Deus,
livrando de todo mal.
É o que
Senhor,
nós te pedimos,
é o que nós cremos e
teremos
confiamos, ó Pai,
restante de noite abençoado,
é que nós te clamamos, é o que nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa continuar,
em nome
Pai,
de Jesus,
a tua vontade, ó Deus.
Eu entrego em
tuas
mãos,
em nome de Jesus,
o
amém,
teu povo,
Senhor,
em nome de Jesus, amém, amém. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Faça assim com as suas mãos, você que se encontra em casa, certo? E feche os seus olhos e receba para a glória de Deus. Que o grande amor de Deus, a graça que há em Cristo Jesus e a comunhão do Espírito Santo presente com a igreja há de permanecer conosco desde agora e para todo sempre. E todos digam amém. E Deus abençoe a todos. E está terminado em nome de Jesus. Amém.